Você está ouvindo uma gravação do projeto Audiolivro do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivetti.
Cló, Lima Barreto, a Alexandre Valentim. Devia ser já a terceira pessoa que lhe sentava à mesa. Não lhe era agradável aquela sociedade com desconhecidos, mas que fazer naquela segunda-feira de carnaval, quando as confeitarias têm todas as mesas ocupadas e as cerimônias dos outros dias desfazem-se, dissolvem-se? Se as duas primeiras pessoas eram desajeitados sujeitos sem atrativos, o terceiro conviva resgatava todo o desgosto causado pelos outros. Uma mulher formosa e bem tratada é sempre bom ter-se à vista, embora sendo desconhecida ou talvez por isso mesmo. Estava ali o velho Maximiliano esquecido, só moendo cismas, bebendo cerveja, obediente ao seu velho hábito. Se fosse um dia comum, estaria cercado de amigos, mas os homens populares, como ele, nunca o são nas festas populares. São populares a seu jeito, para os frequentadores das ruas célebres, cafés e confeitarias nos dias comuns, mas nunca para a multidão que desce dos arrabaldes, dos subúrbios, das províncias vizinhas, abafa aqueles e como que os afugenta. Contudo, não se sentia deslocado. A quinta garrafa já se esvaziara, e a sala continuava a encher-se e a esvaziar-se e encher-se. Lá fora, o falsete dos mascarados em trote, as longas cantinelas dos cordões, os risos e as músicas lascivas enchiam a rua de sons e ruídos desencontrados, e dela vinha à sala uma satisfação de viver, um frênito de vida e de luxúria que convidava o velho professor a ficar durante mais tempo bebendo, afastando o momento de entrar em casa. E esse frênito de vida e luxúria que faz estremecer a cidade nos três dias de sua festa clássica, naquele momento diminuía-lhe muito as grandes mágoas de sempre, e sobretudo aquela teimosia e pequenina de hoje. Ela o pusera assim, macambúzio e isolado, embora mergulhado no turbilhão de riso, de alegria, de rumor, de embriaguez e luxúria dos outros, em segunda-feira gorda. O jacaré não dera, e muito menos a centena. Esse capricho da sorte tirava-lhe a esperança de um conto e pouco, doce esperança que se esvaía amargosamente naquele crepúsculo de galhofa e prazer. E que trabalho não tivera ele, doutor Maximiliano, para fazê-la brotar no seu peito, logo nas primeiras horas do dia. Que chusmas de interpretações, de palpites, de exames cabalísticos. Ele bem parecia um álgure romano que vem dizer ao cônsul se deve ou não oferecer batalha. Logo que ela lhe assomou aos olhos, como não lhe pareceu certo aquele navegar precavido dentro do nevoento mar do mistério, marcando o rumo para aquele ponto, o jacaré, onde encontraria sossego, abrigo durante alguns dias. E agora, passado o nevoeiro, onde estava? Estava ainda em mar alto, já sem provisões quase e com débeis energias para levar o barco a salvamento. Como havia de comprar bisnagas, confetes, serpentinas, alugar automóvel? E o que era mais grave, como havia de pagar o vestido de que a filha andava precisada para se mostrar sábado próximo na Rua do Ouvidor, em toda a plenitude de sua beleza, feita, e ele não sabia como, da rija carnadura de Itália e de uma forte e exótica exalação sexual? Como havia de dar-lhe o vestido? Com aquele seu olhar calmo em que não havia mais nem espanto, nem reprovação, nem esperança, o velho professor olhou ainda a sala tão cheia, por aquelas horas tão povoada e animada de mocidade, de talento e de beleza. Ele viu alguns poetas conhecidos, quis chamá-los, mas pensando melhor, resolveu continuar só. O velho doutor Maximiliano não cansou de observar, um por um, aqueles homens e aquelas mulheres, homens e mulheres cheios de vícios e aleijões morais. E ficou um instante a pensar se a nossa vida total, geral, seria possível sem os vícios que a estimulavam, embora a degradem também. Por esse tempo, então, notou ele a curiosidade e a inveja com que um grupo de modestas meninas dos arrabaldes examinava a toilette e os ademanes das mundanas presentes. Na sua mesa, atraindo-lhe os olhares, lá estava aquela formosa e famosa Eponina, a mais linda mulher pública da cidade, produto combinado das imigrações italiana e espanhola, extraordinariamente estúpida, mas com um olhar de abismo, cheia de atrações, de promessas e de volúpia. E o velho lente olhava tudo aquilo pausadamente, com a sua indulgência de infeliz, quando lhe veio o pensar na casa, naquele seu lar, onde o luxo era uma agrura, uma dor, amaciada pela música, pelo canto, pelo riso e pelo álcool. Pensou então em sua filha Clódia, a Cló em família, em cujo temperamento e feitio de espírito havia estofo de uma grande Tairã. Lembrou-se com casta admiração de sua carne veludosa e palpitante, do seu amor às danças lúbricas, do seu culto à toilette e ao perfume, do seu fraco senso moral, do seu gosto pelos licores fortes, e de repente, por instantes, ele a viu coroada de Hera, cobrindo mal a sua magnífica nudez, com uma pele mosqueada, o ramo de Tirso erguido, dançando religiosamente bêbada, cheia de fúria sagrada de Bacante. Evoé! Baco! E essa visão antiga lhe passou pelos olhos quando Eponina ergueu-se da mesa, tilintando as pulseiras e berloques caros, chamando muita atenção de M.M.E. Rego da Silva, que, em companhia do marido e da sua extremosa amiga Dulce, amante de ambos, no dizer da cidade, tomavam sorvetes numa mesa ao longe. O doutor Maximiliano, ao ver aquelas joias e aquele vestido, voltou a lembrar-se de que o jacaré não dera, e refletiu, talvez com profundeza, mas certo com muita amargura, sobre a má organização da nossa sociedade. Mas não foi adiante e procurou decifrar o problema da sua multiplicação em Cló, tão maravilhosa e tão rara. Como é que ele tinha posto no mundo um exemplar de mulher assaz, vicioso e delicado como era a filha? De que misteriosa célula sua saíra aquela floração exuberante de fêmea humana? Vinha dele ou da mulher? De ambos? Ou de sua mulher só, daquela sua carne apaixonada e sedenta que trepidava quando ele recebia as lições de piano na casa dos pais? Não pôde, porém, resolver o caso. Aproximava-se o doutor André, com o seu rosto de ídolo peruano, duro, sem mobilidade alguma na fisionomia, acobreada, onde o ouro do aro do pince-nez reluzia fortemente e iluminava a barba sedosa. Era um homem forte, de largos ombros, musculoso, tórax saliente, saltando. E se bem tivesse as pernas arqueadas, era assim mesmo um belo exemplar da raça humana. Lamentava-se que ele fosse um bacharel vulgar e um deputado obscuro. A sua falta de agilidade intelectual, de maleabilidade, de ductilidade, a sua fraca capacidade de abstração e débil poder de associar ideias não impediam fosse ele deputado e bacharel. Ele seria rei, estaria no seu quadro natural, não na Câmara, mas remando em ubás ou igaras nos nossos grandes rios ou distendendo aqueles fortes arcos de ire que despejam frechas ervadas com curário. Era o seu último amigo, entretanto o mais constante comensal de sua mesa luculesca. Deputado, como já ficou dito, e rico, representava com muita galhardia e liberalidade uma feitoria mansa do norte, nas salas burguesas, e apesar de casado, a filha do antigo professor, a lasciva Cló, esperava casar-se com ele, pela religião do sol, um novo culto recentemente fundado por um agrimensor ilustrado e sem emprego. O velho Maximiliano nada de definitivo pensava sobre tais projetos. Não os aprovava, nem os reprovava. Limitava-se a pequenas reprimendas, sem convicção, para que o casamento não fosse efetuado sem a bênção do sacerdote do sol, ou de outro qualquer. E se isto fazia, era para não precipitar as coisas. Ele gostava dos desdobramentos naturais e encadeados, das passagens suaves, das inflexões doces e detestava os saltos bruscos de um estado para o outro. Então, doutor, ainda por aqui? Fez o rico parlamentar sentando-se. É verdade, respondeu-lhe o velho. Estou fazendo meu sacrifício, rezando a minha missa. É a quinta. Que toma, doutor? Um madeira. Que tal o carnaval? Como sempre. E depois, voltando-se para o caixeiro. Outra cerveja e um madeira aqui para o doutor. Olha, leva a garrafa. O caixeiro afastou-se, levando a garrafa vazia, e o doutor André perguntou. Dona Isabel não veio?
Não. Minha mulher não gosta das segundas-feiras de carnaval. Acha-as desenxabidas. Ficaram ela e a Cló em casa se prepararem para o baile à fantasia na casa dos Silvas. Quer ir? O senhor vai?
Não, meu caro senhor. Do carnaval eu só gosto dessa barulhada da rua, dessa música selvagem e sincopada de reco-recos, de pandeiros, de bombos, desse estrídulo de fanhosos instrumentos de metais. Até do bombo gosto, mais nada. Essa barulhada faz-me bem a alma. Não irei. Agora, se o doutor quer ir, Cló vai de preta mina. Deve-lhe ficar muito bem. Não posso ir. Entretanto, irei à sua casa para ver a sua senhora e sua filha fantasiadas. O senhor devia também ir. Fantasiado? Que tinha? Ora, doutor, eu ando sempre com a máscara no rosto. E sorriu leve com amargura. O deputado pareceu não compreender e observou. Mas a sua fisionomia não é tão decrépita assim. Maximiliano ia objetar qualquer coisa quando o caixeiro chegou com as bebidas, ao tempo em que MME, Rego da Silva e o marido levantaram-se com a pequena Dulce, amante de ambos, no dizer da cidade em peso. O parlamentar olhou-os bastante com o seu seguro ar de quem tudo pode. Ouviu que ao lado diziam a passagem dos três, menage a Troyes. A sua simplicidade provinciana não compreendeu a maldade e logo dirigiu-se ao velho professor. Jantam em casa? Jantamos. E o doutor não quer jantar conosco? Obrigado. Não me é possível ir hoje. Tenho um compromisso sério. Mas fique certo que antes de saírem, lá irei tomar um esquisinho, se me permite. Ó, doutor, o senhor é nosso melhor amigo. Não imagina como todos lá falam no senhor. Isabel levanta-se a pensar no doutor André. Cló, essa nem se fala. Até o caçula, quando vê, não late. Faz-lhe festas, não é? Como isso me cumula de... Ainda há dias Isabel me disse, Maximiliano, eu nunca bebi um chambertin como esse que o doutor André nos mandou. O meu filho, Fred, sabe até um dos seus discursos de cor, e de tanto repeti-lo, creio que sei de memória vários trechos dele. A face rígida do ídolo, com grande esforço, abriu-se um pouco, e ele disse ao jeito de quem quer o contrário. Não vá agora recitá-lo. Certo que não. Seria inconveniente, mas não estou impedido de dizer aqui que o senhor tem muita imaginação, belas imagens e uma forma magnífica. Sou principiante ainda, por isso não me fica mal aceitar o elogio e agradecer a animação. Fez uma pausa, tomou um pouco de vinho e continuou em tom conveniente. O senhor sabe perfeitamente que espécie de força me prende aos seus, um sentimento acima de mim, uma solicitação, alguma coisa a mais que os senhores puseram na minha vida. Pois então, interrompeu cheio de comoção o doutor Maximiliano. Ah, nossa! Ergueu o copo e ambos tocaram os seus, reatando o parlamentar a conversa desta maneira. Deu aula hoje? Não, desci para espairecer e cavar. É dura essa vida, cavar. Como é triste dizer-se isto. Mas que se há de fazer, ganha-se uma miséria. Um professor com 800 mil réis, o que é? Tem-se a família, a representação, uma miséria. Ainda agora, com tantas dificuldades, é que Cló deu em tomar banhos de leite. Que ideia! Onde aprendeu isso? Sei lá. Ela diz que tem não sei que propriedade, certas virtudes. O diabo é que tem de pagar uma conta estupenda no leiteiro. São banhos de ouro que são. Jogo nos bichos. Hoje tinha tanta fé no jacaré. O caixeiro passava e ele recomendou. Baldomero, outra cerveja. O doutor não toma mais um madeira? Vá lá, ganhou, doutor? Qual? E não imagina que falta me fez. Sequer? Por quem é, meu caro? Deixe-se disso. Então há de ser assim todo dia? Que tem, ora. Nada de cerimônias, é como se recebesse de um filho. Nada disso, nada disso. Fingindo que não entendia a recusa, o doutor André foi retirando da carteira uma bela nota, cujo valor nas algibeiras do doutor Maximiliano fez-lhe esquecer em muito a sua desdita no jacaré. O deputado ainda esteve um pouco em breve, porém se despediu, reiterando a promessa de que iria até a casa do professor para ver as duas senhoras fantasiadas. O doutor Maximiliano bebeu ainda uma cerveja, e a acabada que foi a cerveja saiu vagarosamente um tanto trôpego. A noite já tinha caído de há muito, era já noite fechada. Os cordões e os bandos carnavalescos continuavam a passar, rufando, batendo, gritando desesperadamente. Homens e mulheres de todas as cores, os alicerces do país, vestidos de meia, canitares e enduapes de penas multicores, fingindo índios, dançavam na frente ao som de uma zabumbada africana, tangida com fúria em instrumentos selvagens, rolfenhos, uns estridentes, outros... As danças tinham luxuriosos requebros de quadris, uns caprichosos trocar de pernas, umas quedas imprevistas. Aqueles fantasiados tinham guardado na memória muscular velhos gestos dos avoengos, mas não mais sabiam coordená-los nem a explicação deles. Eram restos de danças guerreiras ou religiosas dos selvagens, de onde a maioria deles provinha, que o tempo e outras influências tinham transformado em palhaçadas carnavalescas. Certamente, durante os séculos de escravidão, nas cidades, os seus antepassados só se podiam lembrar daquelas cerimônias de suas aringas ou tabas pelo carnaval. A tradição passou aos filhos, aos netos, e estes estavam ali a observá-la como as inevitáveis deturpações. Ele, o Dr. Maximiliano, apaixonado amador de música, antigo professor de piano, para poder viver e formar-se, deteve-se um pouco para ouvir aquelas bizarras e bárbaras cantorias, pensando na pobreza de invenção melódica daquela gente. A frase, mal desenhada, era curta, logo cortada, interrompida, sacudida pelos rufos, pelo ranger, pelos guinchos de instrumentos selvagens e ingênuos. Um instante ele pensou em continuar uma daquelas cantigas, em completá-la, e a ária veio-lhe inteira ao ouvido, provocando o antigo professor de música a fazer parar o chuveiro de ouro, a fim de ensinar-lhes aos cantores o que a imaginação lhe havia trazido à cabeça naquele momento. Arrependeu-se que tivesse feito gostar daquela barulhada, porém o amador de música vencia o homem desgostoso. Ele queria que aquela gente entoasse um hino, uma cantiga, um canto com qualquer nome, mas que tivesse regra e beleza. Mas logo imaginou, para quê? Corresponderia a música, mais ou menos artística, aos pensamentos íntimos deles? Seria mesmo a expansão dos seus sonhos, fantasias e dores? E devagar se foi indo pela rua em fora, cobrindo de simpatia toda a puerilidade aparente daqueles esgares e berros, que bem sentia profundas e próprias daquelas criaturas grosseiras e de raças tão várias, mas que encontravam naquele vozerio bárbaro e ensurdecedor meio de fazer porejar os seus sofrimentos de raça e de indivíduo e exprimir também as suas ânsias de felicidade. Encaminhou-se direto para casa. Estava fechada, mas havia luzes na sala principal onde tocavam e dançavam. Atravessou o pequeno jardim, ouvindo o piano. Era sua mulher quem tocava. Ele o adivinhava pelo seu veluté, pela maneira de ferir as notas, muito docemente, sem deixar quase perceber a impulsão que os dedos levavam. Como ela tocava aquele tango! Que paixão punha naquela música inferior! Lembrou-se então dos cordões, dos ranchos, das suas cantinelas ingênuas e bárbaras, daquele ritmo especial a elas que também perturbava sua mulher e abrasava sua filha. Por que caminho lhes tinha chegado ao sangue e à carne, aquele gosto, aquele pendor por tais músicas? Como havia correlação entre elas e as almas daquelas duas mulheres? Não sabia ao certo, mas viu em toda a sociedade complicados movimentos de trocas e influências, trocas de ideias e sentimentos, de influências e paixões, de gostos e inclinações. Quando entrou, o piano cessava e a filha descansava no sofá, a fadiga da dança lúbrica que estivera ensaiando com o irmão. O velho ainda ouviu indulgentemente o filho dizer: é assim que se dança nos democráticos. Cló, logo que o viu, correu a abraçá-lo, e abraçada ao pai, perguntou: André não vem? Virá. Mas logo então Severo acrescentou: que tem você com André? Nada, papai, mas ele é tão bom. Quis Maximiliano ser severo, quis apossar-se da sua respeitável autoridade de pai de família, quis exercer o velho sacerdócio de sacrificador aos deuses penates, mas era cético demais, duvidava, não acreditava mais nem no seu sacerdócio, nem no fundamento da sua autoridade. Ralhou, entretanto, frouxamente: você precisa ter mais compostura, Cló. Veja que o doutor André é casado e isto não fica bem. A isto todos entraram em explicações. O respeitável professor foi vencido e convencido de que a afeição da filha pelo deputado era a coisa mais inocente e natural deste mundo. Foram jantar. A refeição foi tomada rapidamente. Fred, contudo, pôde dar algumas informações sobre os préstitos carnavalescos do dia seguinte. Os fenianos perderiam na certa. Os democráticos tinham gasto mais de 60 contos e iriam pôr na rua uma coisa nunca vista. O carro do estandarte, que era um templo japonês, havia de fazer um bruto sucesso. Demais, as mulheres eram as mais lindas, as mais bonitas. Estariam a Alice, a Charlotte, a Lolita, a Carmen. Ainda toma muito cloral? Perguntou Cló. Ainda, retrucou o irmão, e emendou. Vai ser uma lindeza, um triunfo, à noite com luz elétrica nas ruas largas. E Cló, por instantes, mordeu os lábios, suspendeu um pouco o corpo e viu-se também no alto de um daqueles carros, iluminada pelos fogos de bengala, recebida com palmas pelos meninos, pelos rapazes, pelas moças, pelas burguesas e burgueses da cidade. Era o seu triunfo e meta de sua vida. era a proliferação imponderável de sua beleza em sonhos, em anseios, em ideias, em violentos desejos naquelas almas pequenas, sujeitas ao império da convenção, da regra e da moral. Tomou a cerveja, todo o copo de um hausto. Limpou a espuma nos lábios e o seu ligeiro buço surgiu lindo sobre os breves lábios vermelhos. Em seguida, perguntou ao irmão: "E essas mulheres ganham?" "Qual? Você não vê que é uma honra?" respondeu-lhe o irmão. E o jantar acabou sério e familiar, embora a cerveja e o vinho não tivessem faltado aos devotos de cada uma das duas bebidas. Logo que a refeição acabou, talvez uns 20 minutos após, o doutor André se fazia anunciar. Desculpou-se com as senhoras, não pudera vir jantar, questões políticas, uma conferência. Pedia licença para oferecer aquelas pequenas lembranças de carnaval. Deu uma pequena caixa a Dona Isabel e uma maior a Cló. As joias saíram dos escrínios e faiscaram orgulhosamente para todos os presentes deslumbrados. Para a mãe, um anel. Para a filha, um bracelete. "Oh, doutor", fez Dona Isabel, "o senhor está a sacrificar-se e nós não podemos consentir nisso." "Qual, Dona Isabel? São falsas, nada valem. Sabia que Dona Cláudia ia de pretamina e lembrei-me trazer-lhe este enfeite." Cló agradeceu sorridente a lembrança e a suave boca quis fixar demoradamente o longo sorriso de alegria e agradecimento. E voltaram a tocar. Dona Isabel pôs-se ao piano, e como tocasse depois da sobremesa, hora da melancolia e das discussões transcendentes, como já foi observado, executou alguma coisa triste. Chegava a ocasião de se prepararem para o baile a fantasia que os Silvas davam. As senhoras retiraram-se e só ficaram na sala os homens, bebendo uísque. André, impaciente e desatento, o velho lente, indiferente e compassivo, contando histórias brejeiras com vagar e cuidado. O filho sempre a procurar caminho para exibir o seu saber em coisas carnavalescas. A conversa ia caindo, quando o velho disse para o deputado: "Já ouviu o Bambola de Gottschalk, doutor?" "Não, não conheço. Vou tocá-la." Sentou-se ao piano, abriu o álbum onde estava a peça e começou a executar aqueles compassos de uma música negra de Nova Orleans, que o famoso pianista tinha filtrado e civilizado. A filha entrou, linda, fresca, veludosa, de pano da costa ao ombro, trunfa com o colo inteiramente nu, muito cheio e marmóreo, separado do pescoço modelado por um colar de falsas turquesas. Os braceletes e as miçangas tilintavam no peito e nos braços, a bem dizer totalmente despidos, e os bicos de crivo da camisa de linho rendavam as raízes dos seios duros, que mal suportavam a alvíssima prisão onde estavam retidos. Ainda pôde requebrar, aos últimos compassos da bambola, sobre as chinelas que ocupavam a metade dos pés. E toda risonha sentou-se por fim, esperando que aquele Salomão de pincenés de ouro lhe dissesse ao ouvido: "Os teus lábios são como uma fita de escarlate, e o teu falar é doce, assim como é o vermelho da romã partida, assim é o nácar das tuas faces, sem falar no que está escondido dentro." O doutor Maximiliano deixou o tamborete do piano e o deputado bem perto de Cláudia. Se não falava como o rei Salomão, a rainha de Sabá, dilatava as narinas para sorver toda a exalação acre daquela moça, que mais captosa se fazia dentro daquele vestuário de escrava desprezada. A sala encheu-se de outros convidados e a sessão de música veio a cair na canção e na modinha. Fred cantou e Cló, instada pelo doutor André, cantou também. O automóvel não tinha chegado, ela tinha tempo. Dona Isabel acompanhou e a moça, pondo tudo o que havia de sedução na sua voz, nos seus olhos pequenos e castanhos, cantou a canção de Pretamina. "Pimenta de cheiro, giló, que bombô, eu vendo barato, me compra, ioiô." Ao acabar, era com prazer especial, cheia de dengues nos olhos e na voz, com um longo gozo íntimo que ela, sacudindo as ancas e pondo as mãos dobradas pelas costas na cintura, curvava-se para o doutor André e dizia vagamente: "Me compra, ioiô", e repetia com mais volúpia ainda uma vez: "Me compra, ioiô".
Você ouviu uma gravação do projeto Audiolivro, produzido pelo Instituto Federal Catarinense, Campus Freiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivetti.